que é o Governo, compete apresentar soluções que respondam às gigantescas dificuldades em que se encontram os trabalhadores, os que perderam o emprego, os empresários, as empresas, os jovens, os mais velhos, os mais desfavorecidos. E o Governo apresenta uma proposta de orçamento de Estado que não está à altura do momento em que vivemos, que não responde à crise em que estamos mergulhados e que não aposta nas empresas, que é o mesmo que dizer não aposta no emprego, que serve muito pouco para fazer face à dimensão dos problemas que todos temos pela frente. Que fique muito claro que a proposta de orçamento de Estado é da responsabilidade do Governo e não de nenhum partido da oposição. Ao PSD, como sempre o dissemos, compete uma atitude de grande responsabilidade. Responsabilidade e sentido de Estado é a marca do PSD e mais ainda no momento em que vivemos. É a marca do PSD na atitude de combate à pandemia. É a marca do PSD na procura das soluções de recuperação económica do país. E cá estaremos na fase da votação para demonstrar que é esta a nossa marca, Sr. Deputado André Silva. As 91 propostas de alteração ao orçamento apresentadas pelo PSD têm como objetivos fundamentais melhorar a estratégia de saúde pública, dar respostas à ausência de medidas de estímulo à recuperação económica, reforçar a coesão territorial do país. Propostas como recuperação das listas de espera para cirurgias e consultas em articulação com o setor privado e social, alargamento dos serviços de apoio domiciliário aos cuidados de saúde, ajudar, propostas como ajudar o Sr. Primeiro-Ministro a cumprir a sua promessa de garantir que todos os utentes tenham médico de família, inclusão dos sócios-gerentes no novo apoio extraordinário aos rendimentos dos trabalhadores, obrigar o Estado a pagar aos seus fornecedores num prazo médio de 30 dias, criar um incentivo fiscal à redução das rendas em estabelecimentos comerciais, garantir que não há cativações de verbas para os deficientes das Forças Armadas, alargar a gratuitidade dos manuais escolares aos alunos carenciados que frequentam o ensino particular e cooperativo, reduzir em 50% as portagens das leis de culto do interior do país, do Algarve, a partir de 1 de julho de 2021, com eventual renegociação dos contratos com as empresas concessionárias. Estas são propostas que têm como único objetivo responder às necessidades dos portugueses com equilíbrio e equidade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o que não é aceitável é que o Governo e o Partido Socialista utilizem sempre a mesma estratégia nesta fase de debate de orçamento, como já aqui vimos hoje por Sr. Deputado João Paulo Correia, e criam sempre uma narrativa de ataque ao PSD. A única coisa que sabem fazer nesta fase do debate, já esperávamos isto, é que criam aqui uma narrativa de ataque ao PSD. Bem, podiam tratar de resolver, ajudar o Governo a governar. Podiam, mas não era a mesma coisa. Podiam ajudar o Governo a resolver a crise que têm nos acordos com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Podiam, mas não era a mesma coisa. A única coisa que fazem é criar aqui uma narrativa que não é verdade, Sr. Deputado João Paulo Correia, sem verdade. É importante falarmos verdade aqui aos portugueses e não avançar com números, que é o costume, já o ano passado, como se recordam. O seu Ministro das Finanças, Mário Centeno, avançou com um número extraordinário, fantástico, que o PSD tinha 2 mil milhões de previsão de despesa no orçamento, na proposta de orçamento do PSD. É inacreditável. Este ano vem com um valor que é mais ou menos um terço. Bem, enfim, no próximo ano, imaginemos nós, será um bocadinho mais reduzido. Portanto, o que importa aqui é falar a verdade aos portugueses. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, termino afirmando o nosso compromisso neste debate, contribuir para melhorar um mau orçamento. É isso que vamos fazer, porque é isso que temos mesmo que fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Partimos para a discussão do orçamento na especialidade com a consideração de que a proposta de orçamento não integra a resposta global aos problemas nacionais que é necessária. Foi essa consideração que justificou que tínhamos apresentado cerca de 320 propostas de alteração que traduzem soluções concretas para os muitos problemas que marcam a vida nacional no presente e que preocupam em relação à evolução futura. E dizemos isto, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, com uma preocupação acrescida, porque desde o momento da apresentação da proposta de orçamento até ao momento em que iniciamos a discussão e votação na especialidade, a situação em que o país se encontra não é a mesma. E este último mês significou um agravamento muito substancial da situação económica e social, dos problemas que hoje marcam a vida de milhões de portugueses e que naturalmente acentuam as preocupações em relação ao futuro. E é em função dessa realidade do presente, mas das preocupações que se projetam para o futuro, que tem que se encontrar soluções cabais numa resposta global que não pode ter em conta apenas uma parte dos problemas existentes, deixando os restantes de fora, que dê verdadeiramente a segurança, a tranquilidade, o conforto que os portugueses precisam de poderem ter respostas à altura dos problemas que enfrentam. O orçamento só não chega, temo-lo dito e reafirmamo-lo hoje. É preciso que o Governo tome também medidas que vão para lá do orçamento, designadamente medidas que implicam a revogação das normas gravosas da legislação laboral, que implicam o aumento do salário mínimo e o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a recuperação do controle público de empresas estratégicas, como o CTT, a ANA Aeroportos ou o Novo Banco. E é preciso que o orçamento do Estado se integre nessa resposta global que é necessária aos problemas nacionais e contenha ele próprio as soluções correspondentes no plano orçamental. Temos dito também, na caracterização e na avaliação que fizemos da proposta de orçamento que foi apresentada e naquilo que foi a insuficiente consideração por parte do Governo, não só dos problemas que enfrentávamos, mas das opções políticas que era preciso ter em consideração para encontrar as respostas para esses mesmos problemas, que as opções do Governo não correspondem a esses objetivos. Não correspondem a esses objetivos porque dão prioridade à redução do déficit num quadro de acentuação da crise económica e social. Porque são opções que limitam o investimento público num momento em que ele é fundamental como alavanca do crescimento económico e da resposta à situação económica que enfrentamos. Porque são opções que adiam medidas que estavam decididas e em relação às quais havia compromissos assumidos, como a da valorização geral dos salários, não apenas em relação à administração pública, mas em relação também ao setor privado, em relação ao salário mínimo nacional. Porque traduzem uma perspectiva relativamente aos serviços públicos, em relação à resposta aos problemas sociais, que não está de acordo com a gravidade dos problemas que enfrentamos e com as perspectivas do seu desenvolvimento, que pode vir a ser negativo a muito breve prazo. Um mês depois estamos, de facto, confrontados com essa situação de agravamento da incerteza e das dificuldades económicas e sociais e torna-se ainda mais urgente aproveitar todos os recursos e mobilizar todos os recursos do que o país dispõe para ir ao encontro das necessidades dos trabalhadores, do povo e do país. E apresentámos as 320 propostas que hoje trazemos à discussão com essa convicção de que se os problemas são grandes, há possibilidades de encontrar soluções à altura. Haja vontade política para pôr em marcha aquilo que é necessário para dar resposta a esta situação económica e social que enfrentamos, não com a perspectiva de apenas minimizarmos os estragos, mas com uma verdadeira perspectiva de dar resposta aos problemas de fundo que estão colocados do ponto de vista sanitário, do ponto de vista económico e social, no reforço do Serviço Nacional de Saúde, no alargamento e no reforço da proteção social, na capacidade dos serviços públicos terem os trabalhadores de que necessitam e os meios e o investimento que são adequados face às necessidades que o país enfrenta, e poderá haver, de facto, resposta a essa situação. A responsabilidade está do lado do Governo e do lado do Partido Socialista. Foi o Governo que apresentou esta proposta de orçamento do Estado que não serve e é o Governo que tem responsabilidade de assumir as opções que permitam que o orçamento se integre na resposta global aos problemas nacionais, e é essa responsabilidade que o Governo e o Partido Socialista não podem de forma nenhuma fugir. As 320 propostas que o PCP apresentou confrontarão o Governo com a necessidade de fazer essas opções e é da parte do Governo e do Partido Socialista que está colocada a responsabilidade de dar a resposta e da última palavra relativamente ao sentido que querem dar na resposta aos problemas nacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Os Verdes abstiveram-se na generalidade, mas como é público, não se abstiveram de trazer propostas de alteração para a especialidade. Como referimos já, esta abstenção teve um propósito muito claro, que era dar uma oportunidade ao PS para mostrar alguma abertura no sentido de acolher as propostas que os Verdes atempadamente sinalizaram como prioritárias para tornar este orçamento mais robusto na resposta aos problemas do país e dos portugueses. Propostas que incidem em áreas que desde o início identificámos como fundamentais: combate à pobreza, reforço dos serviços públicos, em particular na saúde, na educação e nos transportes públicos e, por fim, uma resposta séria à crise climática que enfrentamos. Assim, e no plano social, destacamos nomeadamente as propostas de alteração ao complemento solidário para idosos, no sentido de ter em consideração apenas os rendimentos do requerente ou do respectivo cônjuge, a redução do prazo para a atribuição de subsídio de desemprego e de subsídio social de desemprego para trabalhadores por conta de outrem e para trabalhadores independentes, a atribuição do passe gratuito às pessoas desempregadas, considerar como despesas de saúde os custos despendidos com a aquisição de máscaras, viseiras e gel, atribuição de apoios às micro e pequenas empresas e medidas específicas para o setor da restauração e um olhar atento para a agricultura familiar. Quanto aos serviços públicos, são várias as propostas com vista ao seu fortalecimento, onde se destaca o reforço de meios nas unidades de saúde, cuidados primários e intensivos, a reposição das consultas e horários nas unidades de cuidados de saúde primários e o recrutamento de profissionais para as instituições de ensino público e o apoio à deslocalização de docentes. Ainda nos serviços públicos, mas ao nível dos transportes, apresentamos propostas para o reforço de verbas para os transportes públicos, mas também medidas para promover a mobilidade suave, como é a bicicleta. No plano ambiental e para além das várias propostas com vista a fazer frente ao combate climático e na defesa dos nossos valores ambientais, os Verdes destacam o reforço de meios humanos e técnicos para a conservação da natureza, incentivos fiscais para favorecer a eficiência energética, a promoção das espécies florestais autóctones, o fim dos apoios públicos às culturas intensivas e superintensivas e, por fim, a necessidade de proceder a uma avaliação ambiental estratégica para aferir as melhores opções ao nível aeroportuário. E, Sr. Deputado André Silva, sobre a avaliação ambiental estratégica do aeroporto, a julgar pelo cartaz que ainda continua no Montijo, o PSD quer o aeroporto no Montijo e já. E, portanto, Sr. Deputado, não espero muito do PSD relativamente à proposta do PAN sobre o aeroporto, uma proposta que, aliás, foi literalmente copiada pela proposta dos Verdes e que até nos surpreendeu porque o PAN não defendia uma avaliação ambiental estratégica para o aeroporto e tinha até um destino já para o aeroporto. De qualquer maneira, Sr. Deputado, bem-vindo ao clube. Resta agora aguardar para ver como o PS olha para as propostas, um olhar que será muito relevante na construção do sentido de voto dos Verdes em sede de votação final global deste Orçamento de Estado para 2021. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar CDS-PP. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos hoje a discussão na especialidade do Orçamento do Estado e fazemo-lo no mesmo dia em que aqui foi votado um estado de emergência. E eu gostava de começar por dizer que me parece impossível falar e falar com seriedade esta discussão na especialidade do Orçamento sem olharmos também para a situação do país, que é uma situação de emergência e de emergência de saúde e que me parece evidente que a pandemia não vai acabar, infelizmente, no ano de 2020. E, portanto, é esta luz e à luz desta situação excepcional que a discussão na especialidade deve ser tida. E digo isto porque eu creio que quem olhasse para o conteúdo das 1.500 propostas e do todo o orçamento perceberia que não ficaria com noção da gravidade da situação que atravessamos. É normal que os partidos no orçamento escolham as propostas que sinalizam as suas diferenças e as suas prioridades. No caso do CDS, nós fizemos isso e concentramos naquilo que nos parecia, neste momento, prioritário tratar. E, portanto, as nossas escolhas concentraram-se na proteção da família e das pessoas em situação de emergência. Isto significa, sim, uma descida das taxas de IRS, compatível com a situação económica que atravessamos, uma descida nas taxas de retenção na fonte para que o Estado não ande sistematicamente a financiar-se à custa das famílias, gradual. Apresentamos também uma proposta de via verde para a saúde, porque do nosso ponto de vista os doentes estão acima dos preconceitos ideológicos. E, portanto, esta ideia de que os doentes têm que ficar à espera, como têm ficado nos últimos anos, até as forças que governam o país encontrarem um acordo, é para nós inaceitável. O que importa é que haja tratamento, não é se ele é público, se é privado ou se é social. Apresentamos também uma proposta de vale farmácia para os mais idosos e para os idosos que menos têm, para que possa ser alargado o regime de comparticipação de medicamentos e para que esta franja de população tenha acesso a medicamentos. Em segundo lugar, apresentamos um conjunto de propostas de apoio às empresas. E porque sabemos que a esquerda pode ter os preconceitos que quiser,